Bom, pessoal, preparei essa surpresa aí, um novo recurso. Vocês vão poder ouvir aqui uma palestra, quer dizer, um arquivo de áudio que eu gravei, enquanto a gente está interagindo aqui pelo chat de texto, outros recursos e até mesmo usando voz. A vantagem é que vocês podem parar essa palestra a hora que quiserem, cada um vai estar ouvindo no momento em que clicar para ouvi-la. E podem retornar e ouvir de novo, né? Quando quiserem, quantas vezes quiserem. Todo mundo já deve estar sabendo, mas esse curso tá. A bibliografia básica do curso é o livro ABC da EAD, que eu publiquei recentemente com a professora Carmen Maia, também que montou aqui o curso de Educação à Distância na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo. E que também participou ativamente aí do MEC para desenvolver uma série de legislações aí para educação à distância. Na semana passada, a gente conversou sobre o capítulo 1 do livro lá na Fanor. Fizemos um chat de texto, né? Eu sei que muita gente perdeu, mas esse primeiro capítulo traça um histórico muito breve da educação e depois daí fala um pouquinho de educação à distância. Isso a gente acabou não falando na FANOR. Depois a gente propõe uma definição de educação à distância. Eu vou ler essa definição para vocês. A EAD é uma modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação. Aí a gente conversou que discutiu um pouco essa definição, né? Quer dizer, a separação aí pode ser entendida como separação espacial, mas também separação no tempo, porque as atividades assíncronas, aquelas que não acontecem no mesmo momento, são muito comuns em educação à distância. Comentamos que a EAD pressupõe um planejamento, ao contrário do autoestudo individual, da pessoa que resolve estudar sozinha pela internet e que utiliza tecnologias de comunicação, né? Aí também a gente conversou sobre dois, vamos dizer assim, dois pontos que eu tenho utilizado bastante para avaliar projetos de educação à distância: autonomia e interação. Quer dizer, inicialmente os projetos de educação à distância, quando não existiam ainda tecnologias como hoje, apostavam na autonomia do aluno, na capacidade dele aprender sozinho, e então eram desenvolvidos conteúdos de qualidade para que o aluno pudesse, através daquele conteúdo, estudar e aprender. As tecnologias da informação e da comunicação possibilitaram maior interação entre os participantes da EAD. Então, aí a interação passou a ser importante. Interação que era impossível quando se tinha educação à distância por correspondência, por exemplo, a menos que você organizasse um evento, né, num polo de apoio, né? Então, ainda hoje existem modelos que apostam mais no, na autonomia do aluno, no autoestudo, e outros modelos que apostam mais na interação. Eu acho muito rico São dois termos muito simples, né? Duas palavras, mas eu acho muito rico que isso ajuda a gente a analisar os diferentes projetos de educação à distância que a gente tem por aí. E depois nós falamos também de alguns autores que criticam a educação à distância, quer dizer, no sentido de indicar que é impossível aprender à distância. Eu citei o professor da Universidade da Califórnia de Berkeley, o Hubert Dreyfus, que tem um livrinho pequenininho que chama On the Internet, no qual existe um capítulo, capítulo 2, que se chama How Far is Distance Learning from Education? Que seria, em português, quão distante está a EAD da educação? O aprendizado à distância da educação. Eu comentei na aula passada que é muito rico, me parece muito rico a gente achar autores que fundamentam bem sua posição e que são críticos em relação à educação à distância. Eu acho que faz muito bem, oxigena para a gente ler essas críticas, e esse é um autor que eu indico. Esse livro não está traduzido, é uma pena, quem souber de uma editora que quer traduzir o livro, é pequenininho, eu teria o maior prazer de traduzi-lo, né? Cito alguns outros autores no livro. Depois a gente falou sobre a ideia de distância transacional do Michael Moore, que a gente acabou não explorando na aula, mas basicamente é na mesma direção. Ele discute a interação, a autonomia do aluno e a estrutura dos programas. Quer dizer, alguns programas podem ser mais estruturados, mais organizados, mais centralizados, e outros menos centralizados. Então, para ele, a combinação entre esses três pontos, autonomia do aluno, interação e estrutura dos programas, define bastante os modelos de educação à distância, tá? Esse é o tema do primeiro capítulo do livro, que a gente já começou a discutir lá no blog, e que eu quis deixar aqui registrado para vocês.